Fala galera, beleza? Aqui é o Pablo Eduardo e esse é o episódio do Máquina Nerd. Nesse episódio eu quero falar um pouco sobre She-Hulk. Eu acabei de assistir o episódio no Disney Plus e eu gostei. Eu tinha algumas ressalvas, assim, eu não gosto muito do humor da Marvel. Sempre quando eles começam a querer fazer muita gracinha, isso me tira um pouco do que eu tô assistindo. Mas eu percebi que, na verdade, o problema não tá no humor da Marvel, e sim no humor nos personagens que não deveriam ser tão bem humorados assim. Eu tenho um problema muito grande com os filmes do Taika Waititi, por exemplo. Eu não gosto de Thor Ragnarok e eu não gostei de Thor Amor e Trovão, justamente por toda essa comédia exagerada acaba me tirando um pouco da imersão de assistir um filme, né? Então eu tô sempre problematizando, não no sentido de piada ou a piada ser de mau gosto, não é isso. É mais problematizando no sentido de que aquela piada não deveria estar ali naquele momento, né? Eu acho que ela é muito bem estabelecida nos momentos humorados, por exemplo, em Guerra Infinita, que é bem dividido isso, né? E traz várias pílulas ali justamente para não ficar um filme muito, muito pesado, mas aí o Taika Waititi libera muito disso nos filmes dele. O James Gunn perdeu a mão também em Guardiões da Galáxia, apesar também de achar Esquadrão Suicida do Gunn muito bom. Eu também acho algumas piadas ali meio desnecessárias. Obviamente ele é muito melhor que o filme do David Ayer. Mas voltando para She-Hulk, o primeiro episódio é muito satisfatório. Ele acaba trazendo aí, obviamente, uma origem, mas é uma origem muito rápida. A Marvel acerta em não querer estender demais como a She-Hulk nasce, né? Como é a origem dela. E isso me deixou bem feliz, porque você meio que já percebe assim, que essas histórias de origens, na maioria dos personagens, não são muito necessárias mais. Principalmente se tratando de um personagem que tem os mesmos poderes de um outro personagem que está há 15 anos estabelecido no cinema. Então ele parte logo para um sentimento muito bacana entre os dois personagens, entre a Tatiana Maslany e o Mark Ruffalo, né? Uma química bem bacana ali no sentido da família. O episódio começa ela ali meio num tribunal, né? Meio que numa sala de advogados, e aí ela meio que quebra a quarta parede pela primeira vez e começa a contar o que aconteceu e por que ela tem os poderes. E esse recorte do episódio, ele traz muito bem a química entre o Banner e a Jennifer Walters, né, que é o personagem principal, né, a família ali, a gente acaba descobrindo, né, nos primeiros minutos da série, que ela é prima do Banner, e a partir daí a gente começa a entender ali o processo. É claro que fica meio assim, putz, colocar um novo personagem depois de tanto tempo, a Marvel tá tendo alguns problemas, na minha opinião. Eu gosto de Kamala Khan, apesar de não gostar muito da série, e gostei também dos personagens novos que apareceram ali em Shang-Chi, que tivemos até em Eternos também, em algum certo ponto, alguns novos personagens são interessantes. Depois de 15 anos, é difícil você tentar entender, assim, é difícil você conseguir absorver esse novo personagem nessa nova grande história. Isso aconteceu, por exemplo, uma pausa aqui, um parênteses. Isso aconteceu muito lá em Friends, para quem é fã de Friends. Depois de longas 10 temporadas, todos os novos personagens que apareciam muito deslocados daquela experiência que a gente já tinha assistido durante tanto tempo. Né? E aí acaba que, por uma ironia, aí, o Paul Rudd ele entra na série e ele funciona muito bem ali. Então, como a química dele é muito parecida com a dos outros personagens, acaba que funciona muito bem. Né? E fecha esse parêntese para exemplificar o que acontece aqui na série da She-Hulk. Né? A Jennifer Walters, a Tatiana Maslany, ela entra muito bem. Assim, ela talvez, na minha opinião, a mais bem sucedida nova personagem até esse momento, porque ela tem toda uma essência do que é a Marvel ali no cinema, aquela tranquilidade e tudo mais, ela é bem humorada. Então eu gostei bastante desse primeiro episódio, né? O Banner explicando para ela como é os poderes, e ele descobrindo que aparentemente ela é mais poderosa, né? Acaba que provavelmente ela tem uma evolução maior do poder, do ego, do alter ego do Hulk. Então eu gostei. O primeiro episódio ele não conta muito, não desenvolve nada da trama, né? Ele basicamente é a história de origem da She-Hulk. E ali a gente tem um personagem no final ali que entra, aparentemente ela é a personagem, a vilã principal, né? Que é aquela moça lá do The Good Place, que eu não me recordo o nome dela aqui agora, a Jamila Jamil. E então, pelo que eu entendi, ela vai ser aí uma das vilãs principais da série. Mas nesse primeiro episódio a série se preocupa muito em apresentar a personagem, apresentar a dinâmica entre o Hulk e a She-Hulk, né? Entre o Banner e a Jennifer, e isso funcionou. Eu gostei, claro, tem alguns problemas ali, o CGI realmente não funciona nela, talvez porque a gente já também está acostumado com o Hulk no cinema, e esse CGI do Professor Hulk ele é muito bom, né? Ele traz uma essência muito bacana entre o Mark Ruffalo ali, né? Você vê o Mark Ruffalo no Hulk, e isso não funciona tão bem com a She-Hulk, com a Jennifer Walters ali. Apesar dela, ela também tá nesse meio termo, né? Ela não é o Monstro Esmeralda completamente fora de si, né? Como o Hulk era nos primeiros filmes ali dos Vingadores e tudo mais. Ela tem uma figura muito mais antropomórfica, vamos dizer, eu acho que essa é a palavra. Mas ainda assim, ele tá ali no Vale da Estranheza, você percebe que o CGI ele vai até um certo ponto, e depois a gente não consegue comprar muito a ideia. De qualquer forma, é isso. Eu quero voltar aqui para falar dos próximos episódios. Eu quero também falar sobre os episódios de Star Wars que vão ser lançados. E quem sabe eu quero voltar aqui até para também falar sobre Sandman, porque eu estou assistindo Sandman de uma maneira um pouco mais lenta, né? Justamente para absorver melhor os episódios. Beleza? Muito obrigado mais uma vez, e até a próxima. Falou!